Hein, a Mônica Cajaíba fez uma matéria aqui falando sobre jovens aqui da zona rural que estavam sem poder tirar o título de eleitor porque estavam devendo aí a questão do alistamento militar. Então, uma burocracia, quer dizer, muitas pessoas sem informação, eles querem pagar, eles querem fazer a parte deles, querem votar, querem fazer tudo direitinho e sempre tem dificuldade. Aí é a pessoa que tem que correr atrás para poder pagar, como se não fosse interesse do governo receber. Então, num país onde até para a gente pagar um imposto, para a gente tirar uma identidade, nós somos menosprezados, eu não sei o que mais podemos esperar. Nós somos roubados cotidianamente. Nós temos serviços de péssima qualidade, péssima. Se você analisar a carga tributária do Brasil, se você analisar o quanto o governo arrecada em todas as suas instâncias, todos os entes, né? Nós temos municipal, estadual e federal. Todos eles, guardadas as devidas proporções, têm a sua arrecadação suficiente para prestar um bom serviço. E o que nós percebemos é que isso não acontece. Então, não bastasse o serviço imposto de primeiro mundo. Eu nem sei se eu posso falar que os impostos são iguais os impostos de primeiro mundo, porque eu acho que aqui é mais. Então, imposto altíssimo para tudo e serviço de quinta categoria. Tá? Eu não sei qual é o país que tem um serviço público pior do que o do Brasil no que diz respeito ao atendimento da base, do povo da base, da pirâmide. Serviços básicos, essenciais, o pessoal da Adires aqui, os idosos, meses e meses e meses a gente batendo aqui na tecla pedindo uma cobertura pro pessoal esperar na fila. Finalmente isso aconteceu, mas continua lá também o pessoal penando por conta da quantidade insuficiente de pessoas atendendo. E ainda acontece esse tipo de coisa, as filas do saque o tempo todo lotadas, super lotadas, sem poder fazer agendamento. Denúncias que tivemos aí, não aqui em Vitória da Conquista formalmente falando, mas em termos de investigação, em Salvador já teve investigação no sentido de venda de senhas, né? Suspeita de negociação de senhas ali em termos de tráfico de influência no saque. Aqui não teve nenhuma denúncia formal até agora, mas aí agora essa novidade, né? Quer dizer que uma senhora, mãe de família, fica lá horas e horas de madrugada, uma pessoa, um parente no lugar dela para poder pegar uma senha e de repente quando chega a hora dela, além dela ter negado a sua vez, ela afirma ter sido destratada, desrespeitada aí pela forma que a pessoa falou com ela, ainda chamando segurança para perto. Então é isso, o povo brasileiro precisa de um serviço público. Aí vem segurança, vem polícia, vem exército, aeronáutica, vem tudo. Agora, os bandidos de colarinho branco, esses que estão roubando descaradamente na nossa cara, com essa galera não acontece nada, tá? Eu sou obrigado a encerrar fazendo aqui uma homenagem a um grande jornalista do Brasil, chamado Boris Kazoy. Isso é uma vergonha.
Sudoeste agora. Clube FM.
O Chalé Bosque da Fortuna vai além da hospedagem. Em meio à natureza, oferece tranquilidade, silêncio e uma vista incrível para o lago. Perfeito para desacelerar. O pôr do sol na piscina aquecida é um dos grandes destaques, criando momentos únicos e inesquecíveis. Mais que uma estadia, uma experiência mágica para se desconectar da correria. Saiba mais. www.chalébosquedafortuna. Instagram, @chalébosquedafortuna. Chalé Bosque da Fortuna, onde o amor vira memória.
Com 15 anos de experiência, a Pilar oferece mão de obra qualificada sob medida.
Então a Pilar é uma empresa de terceirização?
Mais que isso, a Pilar transforma espaços urbanos com projetos de esporte, lazer e paisagismo.
Uma empresa de urbanismo?
Mais que isso, ela constrói edifícios, recupera estradas, pavimenta.
Uma construtora?
A Pilar é tudo isso, uma empresa completa atuando em toda a região com qualidade e eficiência. Pilar Serviços Integrados, Ivo Freire de Aguiar 891, Candeias.
Todos os caminhos te levam ao mais completo centro de compras da cidade. Panvicom Center. Padaria, vestuário, calçados, perfumaria, presentes, utilidades, serviços e muito mais. Faça suas compras no Panvicom Center. Seu acesso preferido da estação de transbordo Erzen Guzmão. Panvicom Center.
Sudoeste agora. A notícia com credibilidade.
Agora é meio-dia 14.
Confira agora como fica o tempo e a temperatura.
A previsão para a Vitória da Conquista é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima é de 18 e a máxima é de 26 graus. O dólar fechou com queda de 0,18%, cotado a R$4,97, o menor valor desde março de 2024. A queda ocorre em meio à incerteza sobre o futuro da guerra no Oriente Médio. O Ibovespa fechou em alta. Com o volume de negócios limitado devido ao feriado de Tiradentes, o principal índice acionário do Brasil chegou a subir 0,3% e fechou com alta de 0,2% em 196.132 pontos. E o euro fechou cotado a R$5,86, queda de 0,04%. Em Conquista, a saca de café do tipo despolpado está cotada a R$1.840. O café bebida dura, R$1.650. O café bebida Rio, R$1.200. E a arroba do boi gordo em Itapetinga está cotada a R$310.
95,9. Manchetes dos principais jornais do país.
A Tarde destaca hoje: Bahia prevê novo recorde de turismo no São João.
Notícia boa: Tribuna da Bahia, banho de sangue nas estradas. 18 mortos em 3 graves acidentes. 2 crianças perderam a vida.
E o que diz o Correio da Bahia? Homicídios predominam entre crianças e adolescentes baleados.
Jornal Globo do Rio de Janeiro: Trump estende cessar fogo com Irã por tempo indeterminado.
Folha de São Paulo: geração solar em casa faz rede de energia atingir seu limite em 3 estados.
Jornal Estado de São Paulo, geração.com se inclina ao centro e foge da polarização.
O que diz o Valor Econômico nesta quarta-feira? Guerra, efeito dos juros altos e consumo em queda darão o tom dos balanços.
O Jornal Correio Brasiliense vem com esta manchete, abre aspas, o BRB precisa estar próximo da população, fecha aspas.
Jornal do Comércio, o que é de Recife. Trump prorroga acordo de cessar fogo com Irã até que negociações sejam concluídas.
Muito bem, tá aí. Temos um tema central hoje aí, predominante na grande imprensa, que é o Trump criando um pouco de juízo naquela mente conturbada dele, né? Finalmente aí prorrogando esse cessar fogo de uma guerra que cada dia prejudica o mundo inteiro e agora esperamos que ele consiga negociar e cumprir o acordo, porque se você for lembrar, essa guerra aconteceu no meio de uma negociação, né? Ele estava negociando, conversando e do nada foi lá e meteu bomba, né? Então Trump precisa de fato entender que as ações dele, né, refletem no mundo inteiro. Vamos orar para que esse mundo entre em paz e a gente possa viver nossa vida, porque já temos problemas demais no Brasil, não é isso, Mônica?
Exatamente, Kaique. E o Hospital São Vicente, você conhece? E a Centenária Santa Casa, né? Está cada dia mais completo. Além de consultas em várias especialidades, tem serviços de emergência, internações clínicas adulta e pediátrica, obstetrícia, cirurgia geral, cardíacas e neurocirurgia. Dispõe ainda de equipamentos de ponta para diagnósticos por imagem, como tomografia, ressonância e ultrassonografia, laboratório de hemodinâmica, medicina hiperbárica, análises clínicas e endoscopia. Hospital São Vicente de Paulo, cuidar faz parte da nossa história. Informações 77-3425-9900. Responsável técnica é a doutora Carolina Oliveira, CRM 21-629.
Muito bem, jornalismo cidadão, jornalismo feito para o povo. E agora a gente vai sair do estúdio. Nós vamos lá para fora, vamos acioná-lo. Paulo Martins, boa tarde.
Olá, muito boa tarde para você, Kaique, Mônica Cajeba, ouvintes do Sudoeste. Agora eu tô aqui no bairro Brasil, na Praça Nossa Senhora dos Verdes, né? E o cenário aqui da praça realmente é meio triste, ao mesmo tempo revoltante, as condições que se encontra a praça. Só conversar com o morador aqui em torno da praça. Qual o seu nome?
Jandira?
Ô, Jandira, qual. Dá pra você descrever aqui a situação como morador aqui em torno da praça que você presencia todos os dias?
Que dá pra ver que a praça estava muito bem cuidada, foi bem reformada, foi linda. Mas o povo não cuida. É um descuido muito grande, quebram tudo. Por isso deixa a praça triste, porque é uma coisa linda que nós temos que preservar, porque é para todos. Mas infelizmente está faltando muito cuidado do povo.
Tá bom então, Jandira, obrigado pela sua participação, tá? É, lembrando aqui, Kaique, Mônica, também, eu tô olhando aqui o vandalismo que impera aqui na praça. Tava lixeiras quebradas, também, se não tem lixeira, consequentemente, muito lixo aqui na praça, copos descartáveis, garrafas, também latas de bebidas, enfim. E, como ela falou, o povo não cuida, né? O povo não zela pela praça, porque a praça é um lazer para toda a família, não é verdade? E também eu tô notando aqui que o alambrado da quadra poliesportiva que tem aqui está danificado devido ao vandalismo, né? Não tem um cuidado, também bancos pichados, além de também pneus aqui jogados aqui na praça. Daqui a pouco eu mando uma foto para vocês, para que vocês possam ter noção a situação que está aqui na praça Nossa Senhora dos Reis, uma praça tradicional do bairro Brasil. Os brinquedos também precisam de uma pintura, também também boa parte de alguns brinquedos, o ferrugem está tomando conta. Então cabe uma atenção especial por parte dos moradores, claro, em zelar da praça, e também algumas demandas para a prefeitura. Muito bem, volto com vocês aí no estúdio.
Sudoeste agora.
Eu digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste. Tubo Águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77 98129245.
Drogaria Conquista Farma. Lá você encontra medicamentos e perfumarias com ótimos preços que cabem no seu bolso. Na Conquista Farma, você tem o melhor atendimento. Aferimos pressão, aplicamos injetáveis e medimos glicemia capilar. Você também terá acesso a medicamentos da farmácia popular com até 90% de desconto. Rua Olavo Ramos, número 2, Guarani. Diz que entrega o WhatsApp 77999322904. Drogaria Conquista Farma. Um jeito simples de cuidar da sua saúde e comprar barato.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Agora você não precisa mais se preocupar com os olhos do seu pet. A Clive tem um serviço de oftalmologia com o que tem de melhor em consulta oftalmológica, avaliação de fundo de olho, ultrassonografia ocular, pressão intraocular e outras especialidades. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.
Agora meio-dia 22, já estamos de volta, programa Sudoeste Agora, informação, entrevistas e tudo que você precisa para ficar bem informado, bem informada nesse horário, não é isso?
Exatamente, e por falar informado, bem informada, tem participação, Kaique, importante. E o pessoal hoje importante. Tá afiado, viu? Vamos lá.
Vamos lá, eu gosto de ouvir, viu? Eu aprendo com os ouvintes. Vai sair. Um travamento ali, mas vai destravar.
Boa tarde, Kaique Santos. Boa tarde, Mônica Cajaíba, que é Thaís. Gente, nós tá fazendo aqui um clamor aqui pra vocês aqui da rádio, pede a Embasa, fazendo favor. Será que o pessoal da Embasa não tem dó da gente? A gente é um ser humano, porque na casa deles com certeza tem água. Na nossa casa não tem água nem pra beber, nem pra fazer almoço agora é meio-dia, meus meninos. Não tem almoço pronto, sem um pingo de água. Cadê a água, gente? Pelo amor de Deus, a gente é ser humano. A Embasa não tem dó da gente, não? Porque que na hora que as contas chegam, eles sabem mandar as contas pra gente pagar. Se a gente não pagar, eles cortam. Entendeu? Avisa aí, Kaique Santos. Que é Thaís do bairro Miro Cairo. Nós tá tudo sem água, sem para poder beber, nem para cozinhar, nem para lavar louça, nem para tomar banho. Ué, o que que mesmo que tá acontecendo cá em Baza? Será que eles não têm a dó da gente, não? Porque na hora de mandar, se a gente ficar com 3 contas de água, eles mandam a cobrança. A gente sem ter dinheiro, a gente tem que se virar pra poder pagar as contas, porque se a gente não pagar, eles cortam. Pelo amor de Deus, Mônica Cajaíba. Faz esse clamor pra mim aí, Mônica. Eu já não tô mais aguentando mais essa situação aqui, nós, todo mundo aqui sem água aqui. Entendeu? Tá todo mundo sem água, nem pra lavar roupa, nem pra fazer nada.
Tá certo, olha amiga, ela foi bem enfática, né, Mônica? Falou várias vezes.
Tá chateada, inclusive, né, Kaique? Miro, cara, deixa eu só explicar aqui, não são nos condomínios, atenção em Baza, viu, Mauri? Existe o bairro Miro Cairo e anexo os condomínios, né, do Minha Casa Minha Vida. Eu até perguntei pra ela, eu falei com ela hoje pela manhã, eu falei, Thaís, explica pra gente qual é a localização certinha. Ela tá dizendo, é no bairro Miro Cairo. Atenção em Baza, 3 dias sem água. Mauri, se puder dar uma resposta pra gente.
É verdade, Thaís, a gente compreende aí, é muito irritante isso. Tem mais mensagem aí?
Oi, Kaique, boa tarde. Dupla maravilhosa, você e Mônica, viu? Sou sua fã, viu, Kaique?
Obrigado.
Você é jornalista maravilhoso.
Obrigado, sou seu fã também.
Ô, Kaique, cadê esses políticos que igual as pragas só aparecem de 4 em 4 anos? Moça, a gente, eu e minha filha, nós estávamos vindo do aeroporto, ia para Obseis. A fila de carro estava para lá do Atacadão. Saímos de lá, fomos pegar da Juracy Magalhães, estava lá perto do shopping. Ficamos quase 1 hora esperando para poder passar para ir para Obseis. Que coisa horrível, cadê esses políticos que só procura, só vem atrás das pessoas de 4 em 4 anos? Essa cidade também tá, esses carroceiros que estão maltratando tanto esses animais, esses cachorros de rua que estão fazendo pena aqui também. Ontem eu liguei para 190, que tava um bar aqui, já é a terceira vez que eu vejo uma mulher com 3 crianças, 9 horas da noite, com as criancinhas bebendo e as criancinhas lá brincando, pulando na frente do bar. Eu liguei para 190, mandou ligar para, deu o número lá do, me esqueci agora, do Conselho Tutelar, e liguei, ninguém atendeu. Olha, sinceramente, eu não tô achando essa cidade tantas assim, essas maravilhas, não, viu? Amo isso aqui, gosto mesmo. Mas não tá. Faltou um político aqui igual era Ezen e Quincão. Faltou eles.
Tá aí, dois saudosos mesmo, né? O nosso Ezen e o Quincão. Olha, hoje de manhã, Mônica, inclusive, eu até no final do Jornal da Cidade fiz uma observação aqui que hoje o nosso Jornal da Cidade foi de 100% quase. Mensagem falando de sujeira, de mato, principalmente mato alto, né? E aí eu falei ao final, falou a prefeitura, por favor, vamos dar uma acelerada aí, aproveitar que não tá chovendo para resolver essas questões, porque hoje pela manhã aqui foi um absurdo a quantidade de mensagem sempre com o mesmo tema. Aí junto agora que ela tá falando é o seguinte, que eu tava falando no início, que nós somos mal servidos, nós população brasileira nos serviços públicos no geral. Então tem essas questões aí do mato alto, com toda a boa vontade que a gente sabe que o pessoal da Embasa tem, mas continua muita reclamação da questão da Embasa por conta que às vezes fica muito tempo sem água e não tem condição de ficar muito tempo. Tempo nenhum, né? Agora, que ela tá falando aí, todo um combo, né? Todo um conjunto. Precisou que o pessoal da guarda do Conselho Tutelar atendesse, né, rápido a ligação e tomasse uma providência em relação a essa criança, que a mãe estava no bar com a criança, enfim. Ela disse que não teve resposta. Liga para a polícia, 190, está dizendo que não teve resposta, segundo ela. Muitas vezes o pessoal reclama de som alto, ninguém ajuda. Então a gente realmente precisa, não sei o que fazer. Ela está cobrando os políticos, que os políticos deveriam intervir nisso. é quem sobra pra gente, né, minha amiga? Eu sempre costumo falar, aciona a ouvidoria, né? Não sei se a ouvidoria vai resolver, tem que resolver, mas eu não sei mesmo. A gente tem a imprensa, nós fazemos nossa parte, temos ouvidorias que a população não tem muito costume de usar, e sempre tem os políticos, que é quem a população apela, afinal, com toda a razão, né, pessoal? A gente paga os políticos para que eles nos representem. Em relação aí a esse imbróglio lá para ir pro Penchado, né? Pode falar Penchado, né? O pessoal chama de Penchado, não é isso? É Urbicês. É Urbicês, é. Porque aqui em Conquista tem essa mania de ter os bairros apelidos, né? Cachorro Sentado, Penchado, enfim, Carandiru. Mas vamos lá, Urbicês. Então essa travessia tá bem problemática, né? Tá pior que a travessia do Mar Vermelho aí, porque um semáforo que não tá dando conta, né? 90 segundos, o Arthur me falou ali, 1 minuto e meio, então passa um carro, fica, vem as carreiras. Que confusão é essa, Mônica? Pois me ajuda aí.
Geralmente eu passo por ali. Eu acredito, Kaique, olha só, com relação ao semáforo ali do bairro Urbicês, é um paliativo. Ali foi feito um paliativo, como Zé Maria bem colocou aqui, não um é a solução, é um armengue, um armengue. Então, pelo que eu observo, com relação a acidentes, tá melhor do que tava, preste atenção, porque as pessoas esperam o momento de passar, mas hoje, então, muita gente voltando da praia, acredito que seja isso também, ali cedo, a movimentação aumenta, com certeza, né, essa volta do Conquistense aqui para a cidade, e aí ela tá reclamando de que muitos carros, não sei precisar se todos os dias acontece isso, meio-dia e pela manhã, mas com relação ao horário de pico ali, com certeza aumenta esse fluxo de veículos ali passando por esses bairros, que dá acesso a tantos bairros ali, né?
Aí fica naquela questão, naquele limbo que falar, mas aí já tá envolvendo rodovia federal, a prefeitura já lava as mãos, né? Falar, não é comigo não, aí é rodovia federal, aí vem todo outro problema que é muito tempo, se pede um...
É estadual, né? Rodovia estadual.
No caso, lei estadual, né?
É, a BR-116 que é federal.
Pois é, de qualquer forma a prefeitura não vai intervir nisso, né? Pelo que eu entendo, só no perímetro urbano, mas tá ruim, mobilidade urbana zero, nota zero nesse quesito, e a obrigação é de todos os entes. A gente precisa parar com esse negócio no Brasil de ficar agora, ah, mas isso é o governo federal, ah, mas isso é o governo estadual, ah, mas governo, ponto final. É todo mundo trabalhando pelo povo. Então, se precisa que os três entes se unam para resolver um problema, tem que se unir. Aí, nesse quesito, sim, eu entendo que ela tá falando, ouvinte. Cadê a representatividade política? Só fica gravando vídeo para rede social dizendo que vai fazer, que foi lá em Brasília, que falou com não sei quem, com não sei quemzinho, e não resolve nada. Né? Só o povo aqui, só passando ódio, passando raiva. Meio-dia 32, mas vamos falar de coisa boa agora.
Vamos falar do Vic Park, que é coisa boa, são experiências que vão ficar na memória. Com o título Vic Park, você garante acesso a uma estrutura completa de lazer e a maior piscina de ondas do Nordeste. Tem mais, adquirindo seu título agora, você ganha uma vaga extra e vai curtir ainda mais momentos especiais. É mais diversão, mais histórias para contar? Garanta o seu título Vic Park, viva o verão do jeito certo. 779-9812-9245. Tá chegando o grande empreendimento de lazer da cidade.
É isso aí, olha, por falar está chegando, amanhã em Vitória da Conquista teremos o Vacimóvel. Gostei do nome, bem
Vacimóvel.
Legal. Vacimóvel. Vacimóvel é uma intermediação que a prefeitura fez também com a Secretaria de Saúde e pediu aí pro Núcleo Regional de Saúde, né? Acho que do governo do estado, isso aí, para disponibilizar esse Vacimóvel, que você já deve estar entendendo o que é, né? É para levar imunização diretamente às comunidades. Então, se o pessoal não vai vacinar, a vacina vai até o pessoal, né? Maomé não vai à montanha, montanha vai até Maomé. Então, vai ser amanhã, quinta-feira, 9 da manhã até as 3 da tarde, sem intervalo para o almoço. Atenção, residenciais, Minha Casa Minha Vida, Acácia, Pau Brasil, Flamboyant, Jequitibá, Jacarandá e IP, tá? Esses são os residenciais contemplados que vão receber a visita do Vacimóvel, às 9 da manhã até às 3. E na sexta-feira, mas já é quinta, né? Na sexta-feira vai ser a vez da Praça 9, olha que maravilha, Praça 9 de Novembro, de 9 às 16, hein? Então aqui, pracinha 9 de Novembro, praça mais famosa de Vitória da Conquista, mais movimentada de Vitória da Conquista, vá se move, então não tem desculpa, hein, pessoal? Lembrando, prioridade, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos mais de 60, 59 não, mais de 60 em diante, gestantes e puérperas. Então é importante, pessoal, contribua aí para que a vacinação seja concretizada para depois poder abrir a vacinação aí para o restante da população. E só para encerrar aqui, importante informar que nós já vacinamos, já foram aplicadas 22.745 doses, tá bom? 824 para gestantes, 3.919 para crianças, 12.691 idosos e 5.311 para as pessoas do grupo especial, que são trabalhadores da saúde, professores, força de segurança, transporte coletivo, enfim, todo pessoal que tem comorbidade. Então tá aí o quadro de vacinação, precisa melhorar e é importante, porque ainda não chegou o período crítico, né? Enquanto tá calor aí, as pessoas não estão se aglomerando, né? Mas quando isso começar, o friozinho chegar aí, aí é que a influenza pega firme. Então é para você já tá vacinado, vacinada. 12:35, vamos pro intervalo.
Sudoeste, agora.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento 77981677877. RR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
No Sudoeste agora, a notícia com credibilidade.
Agora 12:36. Continuamos com o nosso programa até as 14:00. Tá valendo, você pode mandar sua mensagem de áudio ou de texto, né? O que tá acontecendo aí no seu bairro, tá precisando que a gente faça um apelo aí, pode ficar à vontade, né? Lembrando aí, se possível, mandar os áudios aí de 35 segundos, um minuto, dá pra dar um recado legal, não dá, Mônica?
Dá, 30 segundos, 38 segundos, dá sim.
Vai direto, fala assim, olha, eu sou fulano do bairro tal e tá acontecendo isso aqui, eu queria uma providência de tal órgão. Pronto, aí a gente já abre espaço para outros, né? É bom que dá espaço para todo mundo. Bom, daqui a pouquinho tem gente mandando mensagem também querendo saber sobre a questão do período de regularização eleitoral, né? Só com algumas dúvidas aqui. E aí nós vamos, daqui a pouquinho tem uma matéria aqui da nossa estagiária de jornalismo, Lavínia Marinho, né? Então fique ligado aí que tem essas informações que o pessoal tá pedindo aqui pelo WhatsApp. Mas hoje também nós tivemos mais uma sessão na Câmara de Vereadores e nós sempre, né, fazemos aí uma cobertura de todas as sessões. A Mônica Cajaíba, quem está incumbida aí de sempre ir à Câmara para saber se tem alguma novidade, alguma coisa. Hoje, pelo que eu vi também na pauta, que tivemos foram bastante indicações, né? Que eu acho muito importante também essa parte que o vereador faz. Que a imprensa pedindo aqui é uma coisa, né? Mas eu creio, né, que quando o vereador faz a indicação, né, eu acho que tem um certo peso em relação ao atendimento da prefeitura. Hoje tivemos várias, né?
Várias indicações. E são indicações que fazem, às vezes, Kaique, a diferença, né, para a comunidade. Hoje, por exemplo, colocou aí em segunda votação duas iniciativas importantes do governo municipal, né, o projeto de lei que institui e disciplina o programa Meu Lar. A gente, inclusive, vai também trazer mais detalhes desse assunto amanhã e também o que amplia o número de vagas para o cargo de provimento efetivo de nutricionista no quadro do pessoal do município. Esse eu acho interessante também. A gente vai detalhar melhor amanhã, mas como
você
falou, programa Meu Lar.
Meu Lar.
É.
Ah, tá. Vamos saber em que consiste esse programa, né?
Exatamente.
Vamos trazer aqui, olha.
Sim, pode falar.
Eu queria falar também rapidamente aqui, dar uma passadinha sobre alguns temas de alguns vereadores, conforme a assessoria de comunicação acaba de disponibilizar aqui no site deles. Então vamos lá, rapidinho. Luciano Gomes convidou a população para audiência sobre monitores, destacou qualificação profissional e cobrou obras estruturantes. O Anderson Ribeiro destacou as escolas de tempo integral, pediu dignidade para o filho do trabalhador. Também o Jacaré, né, destacou o papel fiscalizador da Câmara e cobrou avanços em demandas básicas e estruturais em Vitória da Conquista. Teve ainda o Márcio de Vivi, que destacou os avanços na saúde em Vitória da Conquista e cobrou melhorias nas estradas rurais, pedindo diálogo com a comunidade. O Ricardo Babão usou seu tempo para defender o legado dos governos do PT. Não sei qual foi aqui, mas deve ter aqui, depois a gente fala, Mônica.
E o vereador Bibi, de Jaime Rosa, ele criticou os impactos da Via Bahia, estava bravo hoje o vereador, e apontou prejuízos à mobilidade e à população durante sessão na Câmara. Inclusive o Ricardo Babão debateu, né, rebateu, na verdade, o vereador Kaique.
Foi.
Mas
mesmo?
O Xandó chamou atenção e foi o que eu escolhi hoje para fazer essa reportagem.
O Xandó não estava revoltado hoje, não?
O Xandó estava de boa hoje.
Chega espalhando fumaça. Hoje ele estava tranquilão.
Estava tranquilo e sempre fala a reportagem com muita atenção. Então, Kaique, ele...
Brincadeira, viu, Xandó? Brincadeira,
com você. Gente boa. Olha, o vereador Alexandre Xandó, ele destacou aí durante a sessão a abertura de inscrições para a edição 2026 do prêmio. Atenção, gente, bem interessante. Conhecimento que conquista. Eu conversei com ele. Alexandre Xandó, ele vai falar para os nossos ouvintes como participar. Bem interessante esse prêmio, que ajuda, inclusive, vereador, a cidade, né?
É isso aí. Foi uma lei de nossa autoria que criou esse prêmio, justamente com o objetivo de aproximar o conhecimento produzido nas universidades com o poder público, porque a gente tem pesquisas fantásticas que são produzidas pelos estudantes, pelos professores, e que muitas vezes elas não chegam até o conhecimento de quem poderia estar utilizando para melhorar a nossa cidade, as políticas públicas. Como é que funciona? O Prêmio Conhecimento que Conquista está com as inscrições abertas até o dia 10 de maio. Você que é pesquisador, que escreveu um livro, capítulo de livro, monografia, dissertação de mestrado ou tese de doutorado sobre a realidade de Conquista. Então não pode ser sobre outro lugar, não é uma pesquisa teórica. Sobre a realidade de Conquista. Qual realidade? Sobre os nossos problemas. Os problemas socioeconômicos, sobre as nossas políticas públicas, sobre questões históricas, culturais, biológicas, de saúde, enfim, de todas as áreas do conhecimento. Aí você vai fazer um resumo dessa sua pesquisa. Esse resumo ele vai ter de 5 a 8 páginas, certo? E ele vai ser enviado no link que está disponível no site da Câmara. Então a gente recebe esses trabalhos. No ano passado, nós tivemos 50 trabalhos inscritos, mais 50 trabalhos inscritos de todas as áreas do conhecimento. E ali vão ser selecionados os 5 que se adequam mais ao objetivo do prêmio.
Bem,
ano passado, cada um dos premiados recebeu um voucher de R$150 em livros. Foi uma parceria que nós fizemos aí com a Livraria Nobel e o Sebo de Rai. Esse ano nós ainda estamos vendo qual vai ser. Para além disso, vai receber um troféu da Câmara de Vereadores e um certificado. Então, eu sou professor universitário, sou professor da UNEB, eu sei o peso que isso traz para o nosso currículo. E o mais interessante é o seguinte: quando esses trabalhos nós elegemos, e quem é nós? São os vereadores? Não. É composta uma banca de professores universitários. Então, esses trabalhos premiados, depois nós mandamos para todos os vereadores, para eles terem acesso, que pode virar uma lei, pode mudar uma política pública, e nós mandamos também para os órgãos que tem a ver. Então, por exemplo, Secretaria de Educação, INEMA, Secretaria de Cultura. No ano passado a gente teve um mesmo que tratava da escuta protegida, aí mandamos para o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público. Então é um momento que a gente difunde esse conhecimento produzido na universidade para os órgãos públicos, de forma com que a universidade contribua e que também seja reconhecida.
Reforça, por favor, novamente, vereador, como participar.
É isso aí, você vai entrar no site Câmara VC, que é o site da Câmara de Vereadores de Conquista, Prêmio Conhecimento Conquista, tem a matéria, você vai acessar esse edital, tem todas as regras, as inscrições são até dia 10 de maio, então vamos correr, são aí, né, aproximadamente 20 dias que você tem para submeter o seu trabalho, vai passar por um período de avaliação e a premiação vai ser aqui na Câmara no dia 3 de junho, e a gente só revela os vencedores na hora. Quem ganhar vai apresentar o trabalho para todos os vereadores para conhecerem a sua pesquisa.
Olha que legal o projeto.
Importante.
Pode virar lei. Olha que interessante você fazer um projeto acadêmico e ele virar lei, indicação, mudar uma política pública, como aconteceu com relação à escuta protegida no ano passado, durante essa premiação. Então, gente, você vai lá, site Câmara VC, né, que você vai acessar lá todo o programa para você participar e fazer a inscrição.
Muito bem, muito bem. Olha, eu quero dar uma dica importante para você que pensa em adquirir um caminhão. É verdade, é o sonho de muitos caminhoneiros, caminhoneiras também, temos muitas mulheres caminhoneiras. O Grupo Contal do Foton chega à Vitória da Conquista trazendo 54 anos de tradição, é verdade. Além de ter caminhões elétricos, inclusive, eles têm aqui um consórcio que é famoso no Brasil todo, né? E você sabe que consórcio você tem que ter muita confiança, né? Onde é que você vai fazer um consórcio? E lá são 54 anos de credibilidade. Você obtém cartas de créditos a partir de R$260 mil e as parcelas de acordo com o seu orçamento. Vá lá conhecer essa concessionária nova em Vitória da Conquista, ali na saída para Najeb, A262, quilômetro 317, do lado da Ceavic. Contato Foton, 54 anos, acelerando histórias. Olha, meio-dia 45, vamos acionar mais uma vez ele, Paulo Martins.
Ok, vamos às primeiras informações do trânsito, primeiro boletim para essa quarta-feira aqui no Sudoeste. Agora as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista. Nesse momento eu estou aqui no cruzamento que envolve a Avenida Alagoas com a Frei Benjamin, bairro Brasil. O movimento é muito grande e tenso de veículos nesse horário de pico, mas sem nenhuma intervenção, está tudo fluindo, apesar do fluxo grande de veículos nesse momento aqui no cruzamento que envolve a Avenida Alagoas e também a Frei Benjamin no bairro Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Sudoeste Agora, Clube FM.
Sudoeste Agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar, BR 116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77-3028-3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
No Sudoeste Agora, a notícia com credibilidade.
Agora meio-dia 47. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso programa Sudoeste Agora. Pessoal, e a gente está tendo aqui né, a honra de receber pela primeira vez aqui no nosso estúdio, professor Robério Rodrigues, ele que foi eleito agora reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia com 51,63% dos votos. Robério Rodrigues e a Francis Cerqueira comandarão a Universidade Estadual Sudoeste da Bahia entre este ano e até 2030. Professor Robério, mais uma vez bem-vindo aqui à Clube FM, parabéns aí por essa vitória. Uma grande responsabilidade, não é isso, professor?
É uma grande responsabilidade porque a UESB é um dos maiores patrimônios que existem no Sudoeste da Bahia, maior transformadora de vidas dessa região, e eu, como filho da casa, primeiro ex-aluno a ganhar a eleição para a reitoria da universidade, me sinto na obrigação de não entregar menos do que a UESB me deu.
E o senhor fazia parte, de certa maneira, da outra gestão, o senhor já tinha uma função, e como é que o senhor vê agora o senhor enquanto reitor? O que que o senhor já imagina que nesses primeiros 100 dias aí já precisa de fato ser mudado, ser implementado? Quais são aí as prioridades?
Veja só, eu realmente fiz parte da gestão atual até a semana passada, me desincompatibilizei no sábado. Fiz um trabalho na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, junto com a equipe do professor Luiz Otávio. Esse trabalho foi um trabalho que foi pautado em planejamento, monitoramento e avaliação. E desse trabalho surgiu um anseio na comunidade, que está confirmado pela urna, de que se a gente pautar as outras áreas da universidade com esses mesmos pilares, a gente pode alcançar resultados parecidos com o que a gente alcançou na pós-graduação, na pesquisa e na inovação da universidade.
Reitor, com relação ao restaurante universitário, né? E as políticas de assistência aos estudantes mais necessitados, pretende implementar essas mudanças ou manter o que já existe, reitor? E se sim, quais seriam, né? Já tem em mente essas mudanças pontuais?
Veja só, a primeira questão, eu participei da outra transição de 2018, quando nós entramos, e agora a gente está em vias de ter outra transição. Numa gestão pública, a gente tem que pensar sempre nas coisas que funcionam e nas coisas que não funcionam. Nem tudo funciona bem e também nem tudo funciona ruim. Então a ideia nossa é, dialogando muito com as equipes, a gente sabe o que tem de problemas ainda, mas dialogando muito com as equipes, a gente conseguir aproveitar aquilo que foi feito de bom e ampliar as melhorias a partir disso. A gente sabe que tem demandas, por exemplo, a informatização do acesso ao restaurante, o tamanho da praça de alimentação, geram gargalos que os estudantes muitas vezes têm que esperar quase uma hora na fila, no sol, na chuva. Então, a gente precisa ampliar a praça de alimentação, a gente precisa garantir um acesso informatizado que seja mais ágil. E a gente precisa garantir também com que aqueles alunos que passam no vestibular e que se matriculam na universidade e que estão no CAD único, eles não fiquem esperando muito tempo para serem atendidos pelo programa de assistência estudantil, porque senão eles não conseguem aguentar, esperar, e vão ser os futuros evadidos da instituição. Vão abandonar os cursos e a gente fica com grande parte dos cursos, sobretudo das licenciaturas, com uma baixa quantidade de alunos. E a gente sonha, ao final desse ciclo de 4 anos, ver a universidade cheia novamente, com as vagas todas preenchidas. A gente precisa de uma explicação por que as universidades públicas têm dificuldade de doar vagas, entre aspas, onde as privadas estão vendendo o ensino superior. Como é que se consegue vender e a gente não consegue doar? E ainda mais essas vagas que são públicas, são da população, ainda tem a questão da assistência, que é mais um atrativo, que a pessoa pode se alimentar no RU a R$2 por refeição, que ela pode receber auxílio transporte, auxílio moradia, uma série de outros auxílios. Então, como a gente fazer com que a UESB seja uma universidade cada vez mais acolhedora?
O professor, em relação também ao governo do estado, como é que funciona essa questão de verba? Hoje a UESB, ela recebe o suficiente, vocês planejam pleitear mais isso? Como é que é a situação financeira hoje?
A universidade, ela tem o seu orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa. A dificuldade que existe hoje é que o orçamento, ele não é plenamente executado. Então, o governo destina 5% da receita líquida de impostos para as universidades estaduais, as quatro. A UESB é o segundo orçamento. Dentre elas, a UNEB é o maior, depois vem o UESB, o UFES e a UESC, que é um pouco menor, recebe um proporcional. A primeira grande luta nossa por autonomia universitária é pleitear junto ao governo a execução plena do orçamento. Com a execução plena do orçamento, a gente conseguiria atender uma série de outras demandas que hoje ficam aquém da expectativa da comunidade.
Entendi. Professor, Mônica?
Não, faça a sua pergunta.
Olha só, em relação às políticas públicas, né? Tem a política de assistência aos estudantes e tem todas as políticas em relação às mulheres, às pautas, né, em relação às minorias, né, e também o cuidado que tem que se ter com os funcionários. Recentemente, nós vimos aqui na imprensa que, infelizmente, a UESB até apareceu de uma forma negativa, né, com denúncias de assédio moral, e também já tivemos aqui notícias envolvendo assédio moral também por parte de professores e alunos. Não sei se chegou ao seu conhecimento. Qual é a política que hoje existe para precaver, para prevenir, coibir esse tipo de situação? O senhor pretende mantê-las ou tem outras ideias para implementar uma política de repente mais rígida? Como é o seu planejamento?
No nosso plano de gestão a gente foi muito assertivo e claro em relação a isso. A UESB hoje ela não tem uma política de combate ao assédio e às violências. A gente propôs no plano a criação de uma assessoria especial para cuidar dessa pauta, assessoria especial de equidade e combate às violências. A gente pretende aprovar ainda no primeiro semestre da nossa gestão, nos conselhos superiores, uma política mesmo que se paute, primeiro, pelo acolhimento das vítimas, segundo, por apuração rigorosa dos fatos e dentro dos preceitos legais, que a gente tem que seguir uma legislação, a gente conseguir punir da forma adequada à legislação os culpados pela prática dessas ações que são odiosas existirem na nossa sociedade, e que a universidade acho que deve ser o primeiro lugar onde a gente deve combater isso.
Entendi. Em relação, professor, a gente sempre comenta isso aqui também na Clube FM, nós temos um público, né, muito amplo, né? A Rádio Clube é sim uma das rádios mais importantes da história de Vitória da Conquista, Zona Rural também. Quais são as ações também em relação à aproximação cada vez mais da UESB, da população em geral? Não só a Vitória da Conquista, Tapetinga, onde a gente também tem muita audiência, Jequié também. Às vezes acontece, e eu sou UESBiano, eu já percebi isso, que muitas vezes a sociedade parece às vezes ter uma distância da UESB, né? Eu lembro de uma situação que ocorreu uma vez, a gente estava passando um filme lá, e quando a gente convidava as pessoas, algumas pessoas falavam, e paga para entrar, pode entrar lá assim. Então, às vezes, a comunidade tem uma certa distância da UESB, e é preciso cada vez mais aproximar dessa comunidade, né? De que maneira o senhor pretende fazer isso?
Veja só, eu não diria que a comunidade, talvez a UESB tenha se distanciado. Alguma coisa aconteceu no percurso que a universidade, ela... Eu sou da UESB desde 1997, eu entrei como aluno de graduação, fiz graduação, fiz mestrado, e eu me lembro de um programa da UESB, chamava UESB Itinerante, que era muito interessante e que levava as ações da universidade para os territórios. Isso está previsto ser retomado, não com esse nome, mas um outro formato na gestão nossa, onde a universidade ela possa estar presente nos territórios de identidade onde a gente tem abrangência dos territórios de Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista, levando informação sobre as ações, levando a divulgação dos nossos cursos, dialogando com a comunidade, porque essa ação de extensão e a integração da extensão com a pesquisa, quando a gente está presente, a gente acaba trazendo demandas que a sociedade tem por solução de problemas que ela tem. Você tem vários exemplos, desde uma doença de maracujá, do alho, do café, pegando aqui para falar muito do desenvolvimento territorial de Vitória da Conquista, ou um problema de saúde pública como o amianto, de Bom Jesus da Serra. A interação entre a sociedade e a universidade é que vai, inclusive, servir de subsídio para que nós possamos colocar os nossos grupos de pesquisa para pesquisar aquilo ali que afeta a nossa região. Os problemas que a gente tem para o desenvolvimento da educação básica, a gente tem hoje uma grande quantidade de programas de pós-graduação, mestrados e doutorados, voltados para o desenvolvimento da educação básica. Eu tenho muito orgulho de ter sido criado 8 doutorados na gestão que eu estava à frente da Proreitoria de Pós-Graduação, e desses 8 doutorados, todos eles serem voltados para a formação de professores. Então, assim, o projeto que estava em disputa e que venceu o projeto que nós apresentamos, ele tem uma distinção muito clara. Qual é a distinção? Era projetos que apontavam para a manutenção da universidade funcionando como união de faculdades, ou um projeto de desenvolvimento de uma universidade onde ela integre ensino, pesquisa e extensão. E venceu isso pela primeira vez. E é isso que a gente quer entregar. A gente quer fazer com que ensino, pesquisa e extensão sejam de fato indissociáveis, como está na Constituição Brasileira.
Verdade. E a gente percebe também que o senhor também, a vice, né? Ela vai ter uma participação muito na sua gestão. A gente percebeu que nessa eleição todos os candidatos das chapas, né, deram bastante voz aos seus vices, né? Como é que vai ser essa gestão, de certa maneira, partilhada, né?
Veja só, a professora Francis, ela é uma pessoa com a qual eu tenho uma relação de amizade desde 2015. E nós trabalhamos juntos pela primeira vez quando a UESB passava por uma grave crise orçamentária, e tanto ela quanto eu fomos designados por portaria do reitor da época, o professor Paulo Roberto, para compormos uma comissão do Conselho Universitário para discutir orçamento com o governo. Então, o contexto que a gente se reencontra agora para gerir a universidade é muito similar ao tipo de demanda de união que a gente encontrou no primeiro momento. Então, a professora Francis, ela atuou fortemente na construção do nosso projeto. Tem muitas coisas que estão no projeto que são demandas da área de atuação dela, como a ampliação dos núcleos de inclusão, a dignidade menstrual, que é uma coisa que a gente não tem ainda hoje, absorventes sendo distribuídos nos banheiros da universidade. Isso é uma coisa extremamente necessária. A pauta da equidade, a pauta do combate a todo tipo de violência. Então, a professora Francis, ela é uma pesquisadora, ela é uma extensionista, ela tem, das pessoas que estavam como candidatas a vice, ela era, sem dúvida, a mais experiente, porque foi a única dessas pessoas que tinha experiência de ter dirigido um departamento da universidade, que é a administração setorial. Então, assim, nós estamos muito felizes com a presença dela, com o desempenho dela na campanha, nos debates. Ela será fundamental na nossa gestão.
Inclusive, ela foi convidada, Mônica, mas estava, acho que em Jequié, parece.
Está em Jequié,
não pôde vir. Pois é, então, reitor, a comunidade, com certeza, mediante as suas palavras aí, pode esperar muito dessa gestão, né? O senhor falou em mudanças, projetos pré-estabelecidos, né? Já estudados, como a professora Francis, né? Que ela é uma pesquisadora e ela já está sabendo mais ou menos ali quais são as principais demandas ali da universidade. Então, o que o senhor deixa aí para o final dessa entrevista que possa endossar aí ainda mais a sua gestão frente aí à universidade como sucesso?
Veja só, a gente tem muitos desafios. A universidade, ela tem um papel significativo. A maior instituição pública do sudoeste da Bahia é a UESB. A gente tem campos do IFBA, da UFBA, são instituições fundamentais, mas a maior de todas as instituições da região é a UESB. E a gente precisa fazer com que a UESB, ela seja cada vez mais acolhedora. A UESB, o lema da nossa campanha, esse cuidar para transformar, que ecoou nas urnas, ele vem muito do sentimento de linkar um projeto com o sentimento que as pessoas têm de que a gente precisa cuidar das pessoas, para que essas pessoas juntas e unidas cuidem dos espaços e que acolha quem chegue, que são os estudantes. A razão de ser da universidade são os nossos estudantes. E a gente teve uma larga margem de votos entre os estudantes, foram 60% do movimento estudantil votou conosco, por acreditar que colocar dois ex-estudantes da universidade numa reitoria é muito simbólico. Nós pretendemos que essa gestão seja uma gestão do diálogo. Primeiro ato da nova reitoria vai ser receber o movimento estudantil, o movimento dos técnicos e o movimento dos professores, através dos seus sindicatos, esses dois últimos. No caso dos estudantes, receber os DCEs, os centros acadêmicos, as atléticas, a APG, que é a Associação de Pós-Graduandos, que agora o UESB tem. Porque a razão de existir da universidade são os estudantes.
E querem ouvi-los, né?
Exatamente. E muitas das questões que a gente encontrou de problemas que precisam ser resolvidos se davam muito por falta de diálogo. Isso são palavras que a gente escutou na sala de aula. A gente tem um desafio muito grande. A gente tem hoje 23 cursos de graduação que não estão reconhecidos neste momento pelo Conselho. A gente tem falta de professores para 360 componentes curriculares. Então, muito disso, principalmente essa questão da falta de professores, precisa de diálogo com o governo do estado, porque as liberações de vagas e o orçamento para contratação depende da gestão financeira, e a gente precisa fazer um planejamento para que isso não aconteça, que fique faltando professor. É um desafio grande, mas a gente está disposto a dialogar interna e externamente para fazer a defesa da universidade.
Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Só uma mensagem que chegou agora nos nossos ouvintes. Está falando aqui, olha, professor, boa tarde, quero agradecer porque através da UESB eu resolvi questões sobre imposto de renda. Eles me orientaram direitinho. Eu que não sei muito, não entendo muito sobre esse assunto lá. Fui muito bem atendida pelo pessoal educado, quero agradecer a Keitiúcia do Coveima 1. É sobre isso, né? Essa questão do pertencimento da sociedade, entender que a UESB pertence a todos nós. Tá aí o depoimento da Keitiúcia. Boa sorte, senhor. Fique à vontade aí para se despedir do nosso público.
Não, eu que agradeço o convite de poder falar com a Clube FM, dizer que a universidade, ela precisa estar cada vez mais de portas abertas para nossa sociedade. É a universidade que precisa buscar essa proximidade de uma forma que seja via de mão dupla, que ela consiga aprender com a comunidade, que ela consiga levar os conhecimentos que são gerados. Muitas vezes a gente publica artigos científicos nas melhores revistas do mundo, de questões que trazem solução de problemas que estão no nosso entorno, mas essa via de chegar à solução para o entorno não acontece. A gente precisa integrar tudo isso.
É isso aí. Valeu, até a próxima. Vamos lá, gente. Agora 1h05 intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Oi, aqui é o Cauã Raymond. E eu também faço parte da Uninassal, a formação que prepara de verdade se o plano é transformar o seu futuro.
Venha para o ensino de qualidade e tecnológico que já formou mais de 170 mil profissionais. Faça sua graduação presencial com as três primeiras mensalidades, R$69 cada, pelo programa Ser Solidário. Acesse uninassal.edu.br.
Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena.
Uninassal, a próxima grande virada da sua história.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. O futuro em suas mãos.
A Maxitour Viagens lança uma grande novidade. Excursão Série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999 ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitour Viagens, realizando sonhos com você.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.
Agora 1h07. É o Sudoeste Agora. Neste programa você fica informado absolutamente sobre tudo, né?
Tudo, praticamente.
Isso aqui, meu amigo, é quase uma revista eletrônica, né? Eu acho que não tem um assunto que você... Eu gosto quando os ouvintes sempre mandam áudios aqui, né? Falando, olha, eu aprendo isso e tal com o programa Sudoeste Agora, porque sim, além de notícias factuais, nós temos também essa proposta, né? De sempre trazer informações de cidadania, né?
Exatamente.
Que você pode utilizar na sua vida cotidiana.
E por falar em cotidiano, em pessoas, vem de lá. Boa tarde.
Boa tarde, sou Wagner Rodrigues, motorista carreteiro. Estou aqui em Vitória da Conquista fazendo uma entrega e ouvindo o programa de vocês. Excelente programa, parabéns pelo programa, pelos temas, pelo atendimento. No caso da fila aí, a mulher não tá errada não, se ela pediu pra alguém ficar pra ela lá, não tá errada não, não furou fila, pediu pra alguém ficar. Isso qualquer um pode fazer, não tem nada de errado não. Foi falha da servidora pública de não querer atender ela por causa disso aí. Mas ela tá certa, ela pode pedir pra uma pessoa ficar ou qualquer outra pessoa ficar. Isso aí não tem nada a ver de errado não, faltou a funcionária pública, a atendente, ter bom senso de entender. Então tá, o negócio ela tá certo, ela foi injustiçada aí. Obrigado pela atenção, boa tarde.
É verdade, olha gente, se de repente você não tá entendendo o contexto, é sempre bom, né? O programa é longo, está ligando agora, esse ouvinte muito gentil, inclusive, obrigado meu amigo pelas palavras, ele tá comentando